Com certeza, se pegarmos já os dois primeiros meses deste ano e compararmos com o mesmo período de 2025, tivemos um aumento de praticamente 40%. Nós damos destaque para os municípios de Glória de Dourados, Dourados, São Gabriel do Oeste e Jataí, que foram os municípios que mais destinaram animais ao abate aqui em MS.
Boa! Esses números mostram que a suinocultura sumatogrossense está cada vez mais estruturada e competitiva, superando seus próprios resultados e batendo novos recordes ano após ano.
É isso aí, vamos em frente.
Com o Senar sempre. Obrigada, Fer.
Valeu, Michele.
Olá, galera. Na minha casa, sou da Massa FM.
Oh, 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 Massa FM.
Tá na hora de surpreender sua mãe. Na Original Térmicos, loja oficial Stanley, em Campo Grande, comprou duas peças iguais, a segunda tem 30% off e ainda ganha gravação personalizada grátis. Sua mãe merece o melhor. Acesse @originaltermicos.
Eu sou massa.
A tarde da Massa FM é muito mais divertida. Tem o Alô da Massa, com a galera participando ao vivo.
Eu curto vocês todas as tardes, quero mandar um beijão pros meus filhos.
E a gente tá aqui, né, dando uma geral na casa e ouvindo vocês.
As melhores músicas e um montão de presentes. Tarde da Massa, de segunda a sexta, 14h.
Massa FM. Oferecimento Construtora Cesare. O seu novo começo mora aqui. Massa.
Massa FM, agora Acontece no Agro. 6h22, vamos às informações do Acontece no Agro. Olha, a agricultura dos Estados Unidos chegou com seu novo boletim semanal de acompanhamento da safra. O boletim foi divulgado nesta segunda-feira, dia 27, trazendo aí o plantio da soja concluído em 23% da área, né, da área até o último domingo, dia 26. Lembrando que estamos falando dos Estados Unidos, ok? O número quase dobrou em relação à semana anterior, ou seja, plantio indo em ritmo acelerado nos Estados Unidos. Não, era 12% na última semana, já estamos agora com 23%, quase o dobro mesmo. Além de estar bem acima dos 17% no ano passado e dos 12% da média nos últimos 5 anos. Então a gente também acompanhando aí o ritmo do plantio da soja nos Estados Unidos, porque isso reflete diretamente na nossa produção aqui, na produção da América Latina, na Argentina, claro. A gente falou no Agremassa agora que a China precisa comprar muita soja e ela está de olho no Brasil, mas também, claro, os Estados Unidos acabam sendo uma das grandes opções aí dos chineses. Esse foi mais um Acontece no Agro.
Agro é massa, no microfone aberto.
E 24 minutos. Vamos retomar aqui o nosso Agro é Massa desta terça-feira, dia 28. E vamos voltar então com informações da AgriShow. O nosso amigo Fabiano Reis está por lá, está com o olho afiado, está com o ouvido mais afiado ainda, está escutando tudo, acompanhando tudo. Tô vendo até as fotos na rede social do Fabiano. É gigante a AgriShow, né? Que evento massa, evento forte, evento do agro. Então a gente tá acompanhando tudo aí pelo olhar e pela análise do Fabiano Reis. E o governador de São Paulo, claro, e pré-candidato à reeleição ao governo paulista, Tarcísio de Freitas, que é do Partido Republicanos, e o pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, do PL, cumpriram a agenda nessa segunda-feira, dia 27, né? A primeira agenda de pré-campanha conjunta para as eleições deste ano. A aparição ocorreu lá na AgriShow, maior feira de tecnologia agrícola do país, que está acontecendo em Ribeirão Preto, tá? E essa feira vai até sexta-feira. E o Fabiano Reis, guri ligeiro, acompanhando tudo, traz as informações para a gente.
E na abertura da AgriShow 2026, nesta última segunda-feira, aqui em Ribeirão Preto, nós tivemos a participação do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e também do pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, do PL, ambos seguindo pela primeira vez numa pré-campanha, né, sendo vistos em público juntos durante o evento na AgriShow. Eles estiveram juntos, falaram em público, andaram pelas ruas da feira e conversaram com populares. Na abertura, Tarcísio de Freitas comentou a necessidade do seguro rural e o porquê que em São Paulo isso tem funcionado.
A segurança alimentar é uma vocação brasileira. O biocombustível, a segurança energética é uma vocação brasileira. A gente tem orgulho do nosso agro, esse agro tecnificado, esse agro diversificado, esse agro que faz a diferença, esse agro que representa um quarto do nosso PIB. E aí, o que está acontecendo hoje? A gente está vendo crédito cada vez mais caro, cada vez mais incerto, juros cada vez mais altos. Aqui em São Paulo, a gente está na direção oposta, garantindo os mesmos valores de FEAG ano após ano. E se o produtor for lá amanhã no stand, já vai ter lá exatamente a condição, com juros muito mais baixos que o juro de mercado. Nós temos o maior programa de seguro rural estadual do Brasil. Já são 300 bilhões de reais de subvenção de seguro rural. A gente tem o maior protrator da história. Amanhã nós vamos estar com os prefeitos e vamos entregar 177 máquinas de engenharia. E tem um governo de São Paulo que está olhando para o nosso produtor. E a nossa presença aqui é para dizer para todo mundo que compõe o agronegócio, muito obrigado.
Ainda em seu discurso, um dos destaques do governador do estado de São Paulo foi o Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista, o FEAP, que tem crédito para mulheres do agro, subvenção de seguro e até recuperação de áreas degradadas.
Primeiro é importante a gente falar da manutenção dos níveis do FEAP. A gente já está falando de 1,2 bi em crédito, crédito subsidiado. A gente consegue operar esse crédito pelo menos 20% mais barato que o resto do mercado. Esse crédito está servindo também para aquisição de máquinas, para o protrator, para a questão do pró-irrigação. A gente está conseguindo aumentar a área irrigada no estado de São Paulo. Muitos desses tomadores são agricultoras, são mulheres. Isso está fazendo a diferença. Uma coisa interessante, pela primeira vez, a gente abriu linha de crédito, tem uma linha do FEAP para reconstituição, recuperação de área degradada, para reconstituição vegetal. Então a gente está usando o Finaclima, que é um instrumento criado pela Secretaria de Meio Ambiente, Estrutura e Logística, para isso. A gente tem a subvenção do seguro rural, a gente está mantendo o estoque também. Já são 300 milhões de reais para subvenção de seguro e a gente está conseguindo manter esses estoques. Todo ano são 30, 40 mil pequenos produtores beneficiados com a questão da subvenção do seguro rural, e assim a gente vai garantindo o crédito aqui para os produtores de São Paulo.
Tarcísio de Freitas, ao lado de Flávio Bolsonaro, destacou a relevância do setor do agronegócio e criticou a condução do setor pela atual gestão federal, principalmente em relação ao Plano Safra.
A gente tem falado que não pode, todo ano, a gente entrar numa discussão interminável, né, sobre o Plano Safra. A gente tem que dar perenidade ao Plano Safra. O produtor precisa saber exatamente que esse ano vai ter, que ano que vem vai ter e que condições ele vai ter. O Plano Safra todo ano muda e acontece que o juro que está sendo cobrado, que está sendo operado hoje, acaba sendo impraticável. O produtor já não tem como oferecer mais garantia. Então a gente precisa passar a limpo, resolver o problema dessas dívidas para trás e estabelecer e dar uma perenidade aí para o Plano Safra, como a gente está fazendo com o FEAP aqui em São Paulo. Todo ano a gente tem uma manutenção de condição, manutenção de valor. Observe, todo ano a gente consegue operar com o mesmo valor de FEAP, com o mesmo valor de subvenção de seguro. Não tem aquela situação de você subtrair o valor do seguro rural. Então isso é uma coisa para nós muito importante, que a gente sabe o peso que o agronegócio tem. Então a previsibilidade é a palavra-chave.
Primeiras falas, é claro que a AgriShow acaba sendo aí também um palco político, ainda mais em ano de eleição, e o Fabiano Reis acompanhando tudo isso por lá, trazendo aqui pra gente. Falando em Fabiano Reis, né? O Fabiano trouxe também agora para a gente aqui uma análise de mercado, né? Sobre a questão da pecuária, do boi. O boi gordo começa a sofrer pressão nos valores da arroba em São Paulo e, claro, também aqui em Mato Grosso do Sul, tá bom? E vamos então seguir com essa informação aqui. Daqui a pouquinho eu trago essa informação do Fabiano Reis sobre essa questão aí da arroba do boi gordo, né? E vamos seguir então aqui o fluxo com as informações do Agro é Massa, trazer aqui para você que está acompanhando, 6:30. Vamos trazer antes dessa análise, nós tivemos um grande evento em Campo Grande, né? Que foi agora, semana passada, e teve também aí a questão da Expo Grande, que também foi uma grande feira, foi um sucesso. Agora estamos aí na expectativa da Expo Agro, da Showtech em Maracaju, Expo Agro em Dourados. Mas enfim, quero destacar aqui para você uma entrevista que nós fizemos com o Bruno Shigeo Iwamoto, que é sócio-diretor da gerente de pasto, tá? Durante o encontro de gestores, foi lá no Bosque Expo, ele afirmou ao RCN Mob, né? Que é o nosso veículo móvel da Massa FM, do grupo RCN, que a falta de leitura técnica da capacidade de suporte das áreas ainda reduz produtividade e lucro nas fazendas. Vamos acompanhar um trecho dessa entrevista que foi feita pelo nosso colega Bruno Calegari. Vamos ouvir.
A gerente de pasto está aqui. Bruno, bem-vindo à nossa unidade, Xará.
Obrigado.
Prazer te receber aqui.
Obrigado.
O que faz vocês virem, né, do Paraná, afinal, empresa sediada em Maringá, né?
Ah, exato.
E o que traz vocês aqui a participar de um evento como esse na nossa capital morena?
Bom, primeiramente, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando com vocês. A empresa Terra de Desenvolvimento é uma empresa que também ela se fundiu em Maringá, nasceu em Maringá, então são parceiros nossos, né, de longa data. Temos, inclusive, muitos clientes em conjunto. Então, a empresa Terra, eles atuam muito na parte de gestão, levantando números da fazenda, a saúde da fazenda, as métricas das fazendas. E nós, gerente de pasto, complementamos fazendo esses números ficarem bons, porque a gente atua diretamente no manejo de pastagem da fazenda. Tá? Então, para a gente, nada melhor do que vir no evento desse, compartilhar de informações, agregar o evento nesse sentido também em manejo de pastagem, trazendo a solução para quem está aqui no evento, que é um evento com um público muito bom, muito pecuarista, né, muito técnico, e de fato para trazer essa solução em manejo de pastagem.
Vocês sempre estão acompanhando aí o que há de mais moderno, mais tecnológico, quando se fala em produção, no segmento hoje que vocês atuam dentro do agro?
Exatamente. Então, assim, nós, gerente de pasto, temos uma ferramenta, tecnologia, que é o software aplicativo, que ela é para sustentar a metodologia da gerente de pasto. Então, um método que a gente desenvolveu para estar olhando o pasto em número de fato, para tirar aquela complexidade de manejo de pastagem que o pecuarista tem e fazer isso tornar algo simples, né? Ou seja, aquela dor de cabeça, aquele achismo que ele tem em manejo de pastagem, a gente passa então a transformar pasto em número e, consequentemente, transformar pasto em resultado de fato. Então, é elevar a GMD, elevar a lotação, é reduzir a reforma de pastagem, que é caríssimo, né? Então, faz de fato a fazenda se tornar lucrativa, porque um dos grandes pilares, que a gente sabe, para a fazenda se tornar lucrativa, é, de fato, melhorar a lotação, melhorar a ganho de peso de forma consciente, que é explorando o pasto.
Quando se fala em pasto, qual é a maior dificuldade que vocês encontram hoje, quando o produtor procura vocês aí no dia a dia, né? O que vocês encontram hoje que ainda o produtor quebra a cabeça, tem dificuldade para lidar?
É porque pasto é diferente da lavoura. A lavoura você plantou, colheu, certo? E quem colhe a produção do lavourista é a colheitadeira, que gera as informações para ele, os números para ele, de cada talhão da fazenda, então ele tem gestão. Ele tem número, ele tem gestão. Já o pecuarista, ele tem as áreas de pastagem, que são os talhões, vamos dizer assim, só quem colhe a produção dele, diferente da colheitadeira, são os animais. Então ele não tem número. Ele vai muito no achismo. E a grande dor do pecuarista é, de fato, entender a capacidade de suporte do pasto. E essa capacidade de suporte do pasto está atrelado ao poder de rebrota do pasto. É se um pasto ele brota mais, tem poder de rebrota mais rápido, ele suporta mais lotação. Certo? Então, como que ele consegue enxergar isso na fazenda? Essa é a grande dor do pecuarista. É trazer essa capacidade de suporte de cada pasto mês a mês de forma muito clara. Como que a gente faz isso aí? Usando, obviamente, o método software explicativo da gerente de pasto, que escancara esses números. Então ele passa a ter, assim como lavourista, os números de cada área de pastagem, uma plataforma para distribuir o pastejo e, obviamente, um planejamento forrageiro desenhado, esse sucesso de manejo de pastagem acontece.
É, porque a gente fala, né, do agronegócio, de fato é um agronegócio. Ele precisa se pagar, ele precisa dar lucro até para o sustento da família, geração de emprego e por aí vai. Né? Olhando para Mato Grosso do Sul hoje, nós sabemos que o estado de Mato Grosso do Sul ele é um estado muito forte, né, na produção de soja e milho, de grãos, né? Mas quando se fala na pecuária, como é que vocês estão enxergando o estado de Mato Grosso do Sul? Vocês acham que o estado tem a crescer mais, tem espaço para crescer na bovinocultura?
Com certeza tem espaço, principalmente dentro da fazenda, de forma vertical. Não horizontal, mas de forma vertical. Porque as fazendas, quando ela passa a ter manejo de pastagem, ela de fato aumenta a lotação, aumenta a produção de arrobas por hectare. É porque se você tem mais lotação, mais animais, e animais ganhando peso, consequentemente, você tem mais produção de arrobas, que é o que importa, é faturamento. E de forma consciente. Né? Então, tem esse espaço, por quê? Há esse achismo ainda muito forte nas fazendas de manejo de pastagem. Por mais que ele tenha uma manejo de pastagem acontecendo por altura de entrada e saída, uma régua que seja, ou voar fazendo com drone, ou uma imagem NDVI, ou cortar, pesar capim, nenhuma dessas ferramentas ele consegue enxergar o poder de rebrota. Ele sabe que tem naquele momento. Mas quantas UAS esse pasto suporta agora nos próximos 30 dias? Essa capacidade de suporte, novamente falando, ela está atrelada ao poder de rebrota. A régua vai falar isso para ele? Não vai. O drone vai falar isso para ele? Não vai. O nosso método fala. Né? Então, toda essa complexidade faz tornar algo muito simples e muito assertivo.
Muito bem, bate-papo com Bruno Shigeo Iwamoto, gerente de pasto, né, da empresa, ele que é uma das pessoas ali à frente, né, dessa empresa, uma empresa familiar também, né, Bruno?
Não é familiar.
Todos que vieram aqui são empresas familiares, sua grande maioria. Mas que bom que vocês estão aí nesse mercado, né? E a gente sabe que, na sua maioria, claro, empresas familiares, mas aquelas que não são também, vem fazendo um grande sucesso, conquistando o mercado cada vez mais, e não é à toa que vocês estão aí despontando e sendo destaque no segmento. Então, quero agradecer a sua participação aqui com a gente.
Eu que agradeço, Bruno, a oportunidade. Falar um pouquinho sobre manejo de pastagem e a complexidade que ela é, e a gerente de pasto faz isso tornar muito simples dentro da sua fazenda, né?
Tá certo, um abraço pra você.
Obrigado, hein? Valeu.
Valeu.
Valeu, Bruno Calegari, trazendo essas informações pra gente, né? A gente teve ali, usando o estúdio móvel da Massa, do Grupo RCN, trazendo muito conteúdo, né? E a gente vai começar a percorrer agora Mato Grosso do Sul com esse veículo móvel da Massa, do Grupo RCN, buscando essas informações, trazendo essa apuração de perto, né, com esse veículo que vai trazer muito mobilidade para a entrevista e, claro, conteúdo de qualidade. E agora vamos fazer aquela análise, então, com o Fabiano Reis, do boi gordo, da pressão dos valores em São Paulo e Mato Grosso do Sul. Fabiano Reis explica pra gente.
Alô, turma do agro, falamos agora a respeito de boi gordo, falamos um pouco a respeito do mercado, e a semana começou pressionada. Havia essa expectativa, né, semana mais curta, e nós vimos essa pressão seguir principalmente na praça de referência. Praça de São Paulo ressentiu um pouco este cenário e fechou esta segunda-feira com uma queda de R$ 3,00 no preço de referência do boi China. Esse fator ele é preocupante, né? Porque você tem todas as medidas com a cota para a China e faz com que se pense, né? Você tem essa análise de que a indústria frigorífica começa a, de certo modo, tirar o pé, né? Mas ainda falta pelo menos a metade dessa cota a ser cumprida. Mas o que aconteceu no mercado? Se a gente olhar a praça de referência, que é a Praça de São Paulo, o preço do boi China a prazo ficou em R$ 365 por arroba. Quando a gente pega a média dos preços praticados nas praças paulistas, você vai ter ali um ágio de R$ 2,00, já que a gente tem os valores em R$ 363,00 para a arroba do boi gordo, né, com pagamento a prazo também, e trazendo as informações da Scott Consultoria, ainda sem desconto de fundo rural, ainda sem desconto da contribuição do Senar. Então, são fatores que têm preocupado um pouco o pecuarista. Quando a gente olha na Praça de São Paulo também, e olha o preço do indicador do boi Datagro, a gente vê uma queda para R$ 357,24. Ele tem uma média móvel um pouco mais alta, mas vai mantendo também a sinalização de queda. A escala de abate no estado de São Paulo, aqui eu considerando os números que chegam da Scott, que chegam da Datagro e que chegam do App Agro Brasil, ele está entre 10 e 11 dias. Ele ficou mais folgado, nós tivemos há duas semanas uma venda um pouco mais expressiva de boiadas, isso fez com que os preços recuassem. Quando a gente fala do estado de Mato Grosso do Sul, nosso estado tem uma escala de abate em 7 dias e meio, para ser mais preciso, tem um ganho sobre a escala para a indústria frigorífica por conta do feriado de sexta-feira e o feriado que nós tivemos na última semana também, né? Então, nessa sexta-feira, 1º de maio, tem feriado, na última semana nós tivemos feriado e a indústria tem conseguido usar isso para beneficiar essa pressão para a arroba do boi. Em termos práticos, o pecuarista continua tendo, no Mato Grosso do Sul, no norte do Paraná e no interior de São Paulo, uma condição boa para você ter manutenção de gado no pasto. Tá? Então, a indústria também sabe disso. É por isso que aquele momento de entre safra de boi, né, em que o pecuarista precisa fazer aquela redução de boiada na pastagem, precisa retirar peso dessa pastagem, ainda não é o momento, né, nesses estados. Por outro lado, a tendência tem sido dessa pressão aumentar na medida em que esse cenário começar a aparecer, ou seja, a pastagem ficar mais escassa. Dito isso, eu trago para você as cotações da arroba do boi gordo da Scott Consultoria no fechamento desta última segunda-feira. Fechou tudo em estabilidade, menos dourados, tá? Campo Grande e Três Lagoas fecharam R$ 352 arroba. Esse R$ 352 arroba é no preço a prazo e ainda sem desconto do Fundo Rural e sem o desconto do Senar. Dourados caiu. Dourados perdeu R$ 2,00 no valor de referência nas cotações da Scott, agora negociado em R$ 350,00, arroba, também no pagamento a prazo. Se a gente olha para o indicador da Tagro, aí a situação fica pior, porque de acordo com o indicador da Tagro, no Mato Grosso do Sul a média móvel está em R$ 349,76.
As informações do Fabiano Reis, que está lá na AgriShow em São Paulo, mas é claro, participando com muita intensidade aqui do nosso Agro é Massa. Eu agradeço ao Fabiano por essa parceria, por trazer essas informações de uma das maiores feiras agropecuárias do mundo. E claro, o Agro é Massa tá ficando por aqui, terminando, mas não saia daí. Dá tempo de tomar um café, acho, viu? Dá tempo de tomar um café rapidinho, porque agora a gente continua com o microfone aberto. Bruno Calegari está chegando, eu continuo aqui ao vivo de Dourados e a Kelly Martins de Três Lagoas para fazer aquele giro de informações por Mato Grosso do Sul. Um grande abraço e até já já.
O Agro é Massa. Agro é Massa. No microfone aberto. O Agro é Massa. Massa FM. MS é massa.
Tá osso fazer aquele churras no fim de semana? Calma, que a Massa FM vai te ajudar.
Meu fim de semana merece o churrascão da massa.
Chama a Massa FM no zap e digite a frase churrascão da massa pra concorrer a um kit churrasco maravilhoso.
Oferecimento Forte Atacadista, aqui é mais barato.
Churrascão da massa, mais uma promoção deliciosa da sua.
Você sabia que o Senar MS tem um consultório sobre rodas que oferece atendimento odontológico de graça para a população? O que a senhora está achando, dona Maria?
Fiquei fazendo. Aí já eu queria para me atender logo. Dona Maria, tu tem calma.
Tá? Mas agora já atendeu.
Agora já atendi.
Já está com o dentinho limpo, tudo certo, seu kit.
Isso.
Esse é o Senar MS, transformando vidas.
Massa FM.
Tem beijo com sabor de queijo, mussarela, ricota, coalho ou frescal. Nata vira bolo, biscoito na receita especial. Embaúba, cuidado e carinho que continua. É da fazenda pra sua mesa.
Família tá por toda a cidade, na padaria, mercado ou na mercearia, pertinho de você. Acesse embaúba.com.br e peça agora mesmo.
Tá pensando em carne de qualidade? Então vem pro Big Beef, que é referência na cidade. Aqui tem cortes fresquinhos, preço justo e aquele atendimento de confiança. Churrasco bom começa aqui. Passe no Big Beef e surpreenda seu paladar. São três lojas: Bandeiras no Jockey Club, Bom Pastor no Vilas Boas e Avenida Mato Grosso no Copa Fé. Se preferir, temos disco entrega também. 3304-5000. Big Beef, o melhor da carne.
Minha rádio é massa!
Pedalando pela cidade ou desbravando trilhas? A Ciclo Reis tem tudo para você. São quatro lojas em Campo Grande com bikes, oficina especializada, peças e acessórios. Nos siga nas redes sociais, @Ciclo Reis.
Na Deluxe Martelinho de Ouro, seu veículo recebe cuidado de verdade. Trabalhamos com recuperação, funilaria, pintura, polimento, espelhamento e vitrificação de pintura. Tudo com acabamento impecável. E tem mais, somos especialistas na restauração de F-250 em geral. Qualidade que você vê e confia. Estamos na rua João Pedro Souza, 1308, no bairro Monte Líbano. Acompanhe nossos resultados no Instagram, @Deluxe_Martelinho de Ouro. E vem novidade chegando. Em breve, a Deluxe Peças e Acessórios, na Avenida Capital, trazendo ainda mais soluções para você. Arte em reparar e excelência que restaura é com a Deluxe, que seu carro fica um luxo.
Minha família toda ouve a massa.
A tarde da Massa FM é muito mais divertida. Tem o Alô da Massa com a galera participando ao vivo.
Eu curto vocês todas as tardes, quero mandar um beijão pros meus filhos.
E a gente tá aqui, né, dando uma geral na casa e ouvindo vocês.
As melhores músicas e um montão de presentes. Tarde da Massa, de segunda a sexta, 14h.
Massa FM.
Oferecimento Construtora Cesare. O seu novo começo mora aqui.
Massa. Rádio Massa FM está abençoada e vai derramar uma chuva de bênçãos em sua vida.
Olá, queridos ouvintes da Massa FM. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui todos os dias. Espero por vocês, que Deus os abençoe. A minha rádio é massa.
A minha rádio é massa.
Massa FM 6:48.
MS é massa, Campo Grande é massa, Dourados é massa, Três Lagoas é massa. O microfone aberto está no ar.
Microfone aberto.
6:48. Olá, muito bom dia para você ligado na programação da Massa FM nesta terça-feira, 28 de abril de 2026. Muito prazer, eu sou Bruno Calegari. Chegando a partir de agora aqui no microfone aberto, junto contigo, até as 8 horas da manhã, com muita informação, com muita notícia. Claro, trazendo as principais acontecimentos, os principais acontecimentos e fatos, né, que impactam verdadeiramente no seu dia. Então, ó, aquele abraço do tamanho de Mato Grosso do Sul, Afinal, é com fé, esperança e muita determinação que a gente chega para comandar mais uma edição aqui do Microfone Aberto. E claro, eu não estou sozinho. Comigo, Ginei César, ao vivo, direto do estúdio da Massa FM em Dourados, trazendo os destaques para a edição de hoje. Olá, Ginês, bom dia.
Oi, Bruno, bom dia para você, para Kelly em Três Lagoas e para todo mundo que tá com a gente. Olha, quero fazer aqui, trazer informações sobre vacinação, tá? Já estamos vacinando aqui contra a chikungunya e também vacinação sobre a gripe. E detalhe, tá? Essa cobertura vacinal contra a influenza tá em baixa. Pessoal não tá buscando a vacina. Resultado, já temos 2 mortes por influenza aqui em Dourados. Pessoal, tem vacina, vamos lá, vamos se proteger. E claro, vou trazer também informações da Câmara de Vereadores de Dourados, né? Os vereadores aprovaram as prestações de contas da prefeitura do município, isso de 2017 a 2021. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes.
Vou para a costa leste do estado com a Kelly Martins, ao vivo com a gente no estúdio da Massa FM em Três Lagoas. Kelly Martins, bom dia, o seu destaque.
Bom dia, Bruno, Ginês, a toda a nossa audiência nesta terça-feira. Bruno, eu quero abordar um assunto que é sobre o uso de medicamentos emagrecedores. Está cada vez maior, é claro, só que junto com esse crescimento tem um problema muito grave, que é o descarte irregular das agulhas. E esse descarte irregular já provocou acidentes aqui em Três Lagoas, tem colocado em risco a vida dos coletores de lixo e até dos animais. Eu vou falar em mais detalhes sobre isso. E nós vamos falar também sobre o aumento de casos de chikungunya aqui na nossa região, que já começa a chamar a atenção. Então eu volto daqui a pouquinho.
E ainda na edição de hoje, em audiência, a justiça, músico confessa ter matado jornalista Vanessa Ricarte. Transporte coletivo terá operação especial no feriado do Dia do Trabalhador. Cursinho da UEMS segue com inscrições abertas após prorrogação do MEC. Estado conquista nota máxima e mantém primeiro lugar em cobertura vacinal no país. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Microfone Aberto, que está no ar. Ministério da Educação, MEC, prorrogou o prazo de inscrições para cursinhos populares e o preparatório presencial da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, a UEMS, que segue com vagas abertas. A iniciativa integra a Rede Nacional de Cursinhos Populares, política pública voltada à democratização do acesso à universidade. O cursinho da UEMS é gratuito e voltado à preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, em vestibulares. Além da formação, os estudantes selecionados recebem uma bolsa mensal de R$ 200. O auxílio busca garantir condições de permanência nos estudos, especialmente para alunos em situação de vulnerabilidade. Podem participar estudantes que estejam cursando o terceiro ano do ensino médio em escolas públicas de Campo Grande, que tenham inscrições ativa no Cadastro Único, no CadÚnico, e conta bancária em seu nome. A ação é coordenada pela Divisão de Acolhimento e Desenvolvimento Social, vinculada à Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários. O projeto reforça o compromisso da universidade com a inclusão social. De acordo com a equipe responsável, o cursinho é estruturado com base nas competências exigidas pelo Enem. O projeto inclui monitoramento de desempenho e ações complementares. Entre eles, estão atividades sobre saúde mental, escolha profissional e técnica de estudo, e a proposta busca reduzir a defasagem educacional e fortalecer a formação dos participantes. Criado em 2023, o cursinho UEMS já beneficiou cerca de 1.200 estudantes. A iniciativa tem foco em alunos da rede pública que estão concluindo ou já concluíram o ensino médio. As inscrições serão realizadas de forma online. As vagas são limitadas. A recomendação é que os interessados se inscrevam o quanto antes para garantir a participação. Matéria completa você confere no nosso portal, que é o rcn67.com.br. Bom, agora 6:54. Descarte irregular de canetas emagrecedoras provoca acidente em Três Lagoas. Kelly Martins está ao vivo com a gente, trazendo a informação e todos os detalhes às 6h54. Kelly, microfone aberto para você.
Pois é, Bruno, uma situação que vem acendendo alerta aqui em Três Lagoas por conta do descarte irregular dessas agulhas e seringas das famosas canetas emagrecedoras e esse descarte tem sido feito no lixo comum e aí tem provocado, é claro, alguns acidentes com os coletores de lixo, com os catadores, né, de recicláveis, e essa questão ela já está sendo monitorada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que já recebeu algumas fotos e vídeos dessa situação no dia a dia desses trabalhadores nas ruas. Então, já há um alerta emitido aqui em Três Lagoas para que os moradores façam o descarte de forma correta, porque além dos coletores de lixo, já há registro também de animais que ficaram feridos por conta dessas seringas, né? Animais que ficam ali mexendo nos lixos, às vezes na rua, então eles ficaram ali feridos e foram, acabaram tendo esse registro junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. E qual que é a orientação que está sendo feita? Há uma forma correta de fazer o descarte do medicamento. As pessoas, elas devem procurar uma unidade de saúde, ali elas vão receber uma caixa coletadora e quando essa caixa estiver cheia com o uso dessas seringas, a pessoa ela pode devolver essa caixa com todo o material na própria unidade de saúde, que é quem faz o descarte correto. Então, isso não está sendo registrado por aqui, né? As pessoas, elas têm feito no lixo comum, no lixo doméstico e infelizmente essa situação aqui na nossa região com os coletores de lixo que estão sofrendo. Eles já sofriam alguns acidentes por conta dos vidros, né, que foram descartados de forma incorreta, cacos de vidro, viviam com as mãos machucadas, nós já até trazemos essa situação aqui no microfone aberto e agora é o uso das seringas, das canetas emagrecedoras. Então é preciso mesmo um cuidado da população. Bruno, volto com você.
Muito bem, Kelly Martins, é importante a questão do descarte, né? Não só dessas canetas emagrecedoras, né? Mas todo e qualquer tipo de produto que possa cortar ou furar, como seringas, vidros, né? É importante você embalar isso de forma muito segura. Essas canetas emagrecedoras, por exemplo, ou até mesmo seringa, coloca dentro de uma garrafa PET, né? Lacra ela bonitinho ali, se tiver algum vidro que quebrou, às vezes quebra um copo, quebra um prato, né? Coloque isso dentro de uma caixa com papelão, passe uma fita, né? Descreva ali, olha, vidro, para que isso não machuque os coletores e até mesmo em locais que existem a coleta do lixo, né? Nós temos ali os coletores, aqueles que separam esse lixo para que possam evitar aí todo e qualquer tipo de dano, né? E de corte, enfim. 6h57. Alerta para baixa cobertura vacinal e 2 óbitos por influenza em Dourados. Hoje nós vamos falar bastante sobre casos, sobre saúde e falando sobre questão de vacina. Ginês, tem vacina disponível aí, mas as pessoas não estão procurando. É isso mesmo?
É isso mesmo, Bruno. Infelizmente é duro falar isso, mas é o que está acontecendo. Parece que as pessoas elas vão muito na onda, né? A gente sabe o quanto que a vacina foi importante na questão da Covid. Eu lembro isso e parece que faz tanto tempo, né? E não faz 5, 6 anos aí. O mundo esperando pela vacina, a corrida pela vacina, porque a vacina naquele momento de caos em que as pessoas estavam perdendo a vida era uma salvação. E naquele momento, quando a vacina chegou, vindo de vários cantos do mundo, daí começou uma produção nacional, as pessoas estavam predispostas a tomar a vacina. E houve sim uma grande procura, e a gente sabe que do ponto de vista de saúde pública, foi a vacina que acabou aí, junto com outras técnicas, reduzindo drasticamente as mortes por Covid no Brasil. Quem não lembra disso, talvez sejam as crianças que têm aí 5, 6 anos. Quem tem mais, lembra. Agora, nós temos também aqui em Dourados vacina contra a dengue. As pessoas não estão buscando a vacina contra a dengue. Por quê? Porque não há uma comoção por isso. Vacina contra a chikungunya. Temos aqui mortes por chikungunya. As pessoas começaram a se vacinar ontem. Não dá para mensurar ainda se a procura vai ser grande ou se a procura vai ser pequena. Mas as vacinas estão disponíveis. Já chegou um primeiro lote aqui para Dourados e começou essa vacinação ontem, dia 27, contra a chikungunya, ok? Mas o assunto aqui é vacina contra a influenza. E o poder público fez um alerta, olha, reforçando o chamado para que a população procure as unidades de saúde e se vacine contra a influenza. Principalmente aqueles grupos prioritários, que são mais vulneráveis, mais suscetíveis. Por que que o município está fazendo isso? As pessoas não estão procurando. As doses estão lá esperando, ou seja, houve pesquisa, houve todo um investimento, houve toda estrutura de vacinação e as doses estão lá paradas, esperando as pessoas buscarem ali. E a vacina contra a influenza, ela evita, né, casos graves da doença. Nos primeiros 4 meses deste ano, o município registrou 29 casos de influenza com necessidade de internação, de hospital. E desse total, 19 foram em crianças de até 12 anos, além de 4 idosos e 6 adultos de outros grupos, que reforce aí a importância. E além das internações, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, foram confirmados 2 mortes por influenza em Dourados. E as vítimas foram 2 idosos, um de 71 anos e outro de 76 anos. Então, a gente começa aí reforçando hoje, Bruno, essa campanha para tomar a vacina, tá? E essa campanha já está rodando aí há 30 dias e até o momento a cobertura vacinal entre os grupos prioritários ainda é considerada baixa, tá ok? Então, tem dose, tá à disposição, faça a sua parte, porque é a sua saúde, não é de ninguém mais, é a tua saúde que tá em risco. É um alerta, viu, Bruno? Um alerta, porque se não tivesse dose, talvez muita gente estaria reclamando. Ah, eu quero me vacinar, mas não tem a vacina. Não, tem, mas o pessoal não está indo, né? Então, tem uma baixa procura. Tem as pessoas que são ali mais conscientes e que estão procurando, mas a maioria não está procurando, Bruno.
É, Ginês, é uma notícia que preocupa bastante. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai falar que, apesar disso, o Mato Grosso do Sul, ele tem uma nota máxima no indicador de primeiro lugar de cobertura vacinal no ranking entre os estados, mas infelizmente alguns municípios, assim como Dourados, vem enfrentando essa dificuldade, né? De levar, ou melhor, de que as pessoas procurem a vacinação e o quanto ela é importante. A vacina já comprovou por A mais B que de fato ela protege, que de fato ela salva vidas. Então é importante que você procure. E é o que o Ginês disse, se não tivesse vacina disponível, tava uma grande parte fazendo barulho. Ah, porque não tem vacina, porque não comprou vacina, porque não sei o que da vacina, né? Aí quando tem, as pessoas não procuram. Aí é difícil, né? Agradar o ser humano tá complicado. Mas, gente, procure, não só de Dourados, você da região da Grande Dourados que está nos ouvindo, os municípios vizinhos, você da Costa Leste, você de Campo Grande, toda a região, procure vacina na unidade de saúde aí mais próxima de você, e tome a vacina, tá bom? 7:02, um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações e notícias aqui no Microfone Aberto. Volto já!
Microfone Aberto. O MS é massa. Massa!
Promoção, Casa dos Sonhos. Casa dos meus sonhos.
Oi, gente, meu nome é Éder Rolon, sou do São Conrado e fui o ganhador da promoção A Casa dos Sonhos Tecol. Comprei na Sertão, acreditei e ganhei. Valeu, Rádio Massa! A minha rádio é massa!
Casa dos Sonhos, Grupo RCN.
Você sabia que o Senar MS tem um consultório sobre rodas que oferece atendimento odontológico de graça para a população? O que a senhora está achando, dona Maria?
O que é fazer? Aí já eu queria ir para me atender logo. Dona Maria, tu tem calma.
Tá? Mas agora já atendeu.
Agora já atendi.
Já está com o dentinho limpo, tudo certo, seu kit.
Isso.
Esse é o Senar MS, transformando vidas.
Massa!
A mais de 20 anos, a ABC Oxigênio é referência em gases industriais e medicinais, atendendo hospitais, laboratórios e indústrias com qualidade, segurança e confiabilidade. Com uma equipe multidisciplinar, a ABC Oxigênio valoriza a transparência, o atendimento personalizado e a agilidade nas entregas, sempre comprometida com o crescimento sustentável. Aqui você encontra soluções para pesquisas, para indústria e soluções que cuidam da sua saúde, com a excelência que você e sua família merecem. ABC Oxigênio, ar puro para a vida.
Quando você compara, a diferença aparece. Na Tecol Engenharia, todos os empreendimentos têm garagem coberta, mais conforto e mais segurança para você. Aqui o distanciamento entre as torres é maior, garantindo mais privacidade, melhor ventilação e apartamentos muito mais arejados. Tudo isso com lazer completo, localização privilegiada e o menor valor por metro quadrado de Campo Grande. Tecol Engenharia, mais espaço, mais qualidade e mais valor no seu investimento. Acesse tecolengenharia.com.br.
Eu sou massa.
Corre que acaba Casas Bahia. A sua chance de aproveitar essa oferta é imperdível e dura pouco. Sanduicheira e grill Britânia por R$8,90 mensais. É isso mesmo. Sanduicheira e grill Britânia por R$8,90 mensais. Não vai perder essa, né? Mas atenção, é por tempo limitado. Corre que acaba. Vá até a loja mais próxima e aproveite. Casas Bahia. Dedicação total a você.
Seu foco é ter boa iluminação. Na casa, no trabalho, ter satisfação.
E deixa tudo agradável, tá gostoso de ver. Foco Iluminação tem tudo pra você.
Foco Iluminação tem bom atendimento. Tem preço baixo pra você economizar.
E esse é o seu lugar, venha aproveitar.
Se você procura tudo pra iluminação, a Foco com certeza é a solução.
Foco Iluminação, focada na sua satisfação.
Massa! Ei, Jorge, passa a desempenadeira aí pra gente caprichar.
Ih, ela tá sem cabo e toda torta.
Então, consegue me alcançar a lixadeira?
Até consigo, mas a lixa tá mais lisa que meu bolso.
Agora só falta, Jorge. Pelo menos a espátula tá por aí?
Chega de passar aperto, pintor! Atualize ou faça seu cadastro na Casa das Cores e ganhe 30% de desconto em acessórios e ferramentas. Atlas, Condor e Nauber. Corra e aproveite! Casa das Cores, casa com você!
Massa FM, agora 7:06. Atenção você de Campo Grande, porque a Agência Municipal de Transporte e Trânsito, a Getran, preparou um plano operacional especial para o transporte coletivo em Campo Grande durante o feriado do Dia do Trabalhador, nos dias 1 e 2 de maio. A medida busca garantir atendimento eficiente e adequado às demandas dos usuários. No dia 1º de maio, que é sexta-feira, feriado, algumas linhas terão operação adaptada, principalmente para atender regiões industriais. As linhas 244, 322, 410, 418, 419, 422 e 424 passarão por ajustes específicos. Já as linhas 515 e 522 seguirão funcionamento de sábado. As demais linhas irão operar conforme o plano de domingos e feriados. Para evitar transtornos, o sistema contará com reforço de 4 veículos reserva, sendo 2 adicionais. As equipes estarão posicionadas em terminais estratégicos da cidade, como Guaicurus, Morenão, Bandeirantes, Aero Rancho, Júlio de Castilho, General Osório, Nova Bahia e Hércules Maimone. Para conferir, então, essa programação completa aí, tá? Dos ajustes nas linhas de ônibus, quais deverão sofrer alguns ajustes específicos para o feriado de 1º de maio, na sexta-feira, basta acessar o nosso portal rcn67.com.br, tá bom? 7:08, 7:08. Vereadores aprovam prestação de contas da Prefeitura de Dourados referente aos anos de 2017 a 2021. Ginei César.
Vamos lá, Bruno, atualizando então, a Câmara Municipal de Dourados aprovou durante a 13ª sessão ordinária, né, que foi ontem, segunda-feira, a prestação de contas da Prefeitura referentes aos exercícios financeiros. O que está sendo avaliado ali pelos vereadores são as contas para saber se o poder público, o Executivo Municipal, cumpriu as regras em relação aos valores, principalmente, que devem ser, né, usados de acordo com a legislação, ou seja, o que é para a saúde, o que é para a educação e assim sucessivamente, tá? Então, além de uma série de projetos também de interesse público foi contemplado ali na Câmara. As contas abrangem então a gestão da ex-prefeita Adélia Razzuc, que foi de 2017 a 2020, e também o primeiro ano do ex-prefeito Alan Guedes, então a conta de 2021 também foi avaliada pelos parlamentares aqui de Dourados. E elas foram aprovadas com ressalvas, seguindo aí pareceres também do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Então os vereadores usaram os pareceres do TCE para embasar essa aprovação. A análise foi conduzida pela Comissão de Finanças e Orçamento, que emitiu então esse parecer favorável por unanimidade. Entre as ressalvas apontadas estão, por exemplo, inconsistências em registros contábeis, falhas em alguns controles internos exercido por servidor comissionado, além de atraso no envio de dados ao sistema do TCE. Apesar disso, os vereadores entenderam que as irregularidades, essas falhas, muitas operacionais, não comprometeram a avaliação global das contas. O município, conforme o parecer, cumpriu os limites constitucionais e legais, incluindo os previstos na lei de responsabilidade fiscal. Então, essa é uma análise que é um crivo que precisa ser feito pelo legislativo, mas também tem outras instâncias que avaliam toda essa questão, Bruno. Inclusive o próprio TCE pode fazer isso durante a gestão, inclusive também depois, após a gestão de cada prefeito que passa aqui pela prefeitura. Bruno.
Muito bem, Ginês, nós vamos acompanhando então e trazendo as informações, né? O Ginês sempre trazendo as movimentações políticas, as votações, né? Na Câmara Municipal de Dourados, às vezes polêmicas, né? Mas faz parte do jogo e a gente está aqui sempre para trazer a notícia para você, ouvinte da Massa FM. Bom, 7:11. O músico Caio César Nascimento, ele confessou nesta segunda-feira, ou seja, ontem, ter matado a jornalista Vanessa Ricarte em Campo Grande. O depoimento foi dado durante uma audiência de instrução e julgamento. Segundo ele, o crime ocorreu após uma discussão no dia em que o casal decidiu encerrar o relacionamento. Ele afirmou que agiu de forma impulsiva e sob efeito de álcool e disse não ter tido intenção de matar. De acordo com a acusação, Vanessa foi atingida por 3 golpes de faca em fevereiro de 2025. No depoimento, Caio disse não se lembrar de todos os detalhes e alegou ter entrado em choque após a agressão. O réu também admitiu que tentou divulgar um vídeo íntimo da vítima nas redes sociais, o que classificou como retaliação. A defesa da família de Vanessa apontou contradição no depoimento e afirmou que o acusado negou outros crimes além do feminicídio. O caso tramita na primeira vara do Tribunal do Júri, sob os cuidados do juiz Carlos Alberto de Almeida Garcetti. Com o depoimento, a fase de instrução entra na etapa final. Vanessa Ricarte havia registrado ocorrência contra o ex-noivo no dia em que foi morta. O Ministério Público denunciou Caio por feminicídio. De acordo com o monitor de violência contra a mulher do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, só este ano foram registrados 11 feminicídios no estado. O último crime foi registrado há 15 dias. 7:13, 7:13, e a justiça condenou um homem a 4 anos e 10 meses de prisão por tentativa de estupro contra uma corredora em Campo Grande. Eu não sei se você lembra desse caso, mas ele ocorreu em novembro do ano passado, no Parque dos Poderes. Durante as primeiras horas da manhã, a mulher estava correndo ali, né? A vítima corria pela Avenida do Poeta, no Parque dos Poderes, quando foi abordada pelo agressor, que simulou estar armado para intimidá-la. De acordo com o processo, o homem tentou levar a vítima para uma área de mata e chegou a persegui-la com um pedaço de madeira. A mulher conseguiu escapar após pedir ajuda a pessoas que passavam pelo local, o que interrompeu esta ação. A condenação foi baseada na tese apresentada pelo Ministério Público. A pena inicial foi fixada em mais de 7 anos, mas acabou reduzida após a aplicação de atenuantes e pela caracterização de tentativa. O regime inicial é fechado. 7:14, eu vou para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações e notícias aqui no microfone aberto. Não sai daí porque eu volto já já.
Se é massa.
O que eu mais quero é vender. O que eu mais quero é empreender. Com meu trailer, meu negócio finalmente vai acontecer.
Reta final da promoção Meu Negócio, Meu Sucesso.
Sebrae apresenta promoção Meu Negócio, Meu Sucesso.
Atenção para as próximas fases da promoção que vai te dar um trailer novinho. Até 13 de abril acontece a seleção técnica. Os 10 melhores cardápios vão ser selecionados. De 13 de abril a 31 de maio, votação aberta para os 5 melhores.
Depois tem a grande final.
Para saber tudo, acesse rcn67.com.br.
Oferecimento Sebrae, Casas Bahia, Santana Tintas, Laticínios Imbaúba, Procurocar, Suco Prates, Sesc, Bazar Tapetes, Central Embalagens, Sicoobi Unique.
É o Grupo RCN ajudando você a dar o próximo passo rumo ao seu futuro.
Grupo RCN.
Quando a escolha é rara, a vida muda de escala. Inspirado pela exclusividade, a Joy apresenta o Casas Joy Raris. Seu primeiro condomínio de casas ao lado do Alphaville. Localização privilegiada e uma área de lazer desenhada com tudo o que você precisa para viver com exclusividade. No Joy Raris, cada pôr do sol de Campo Grande é contemplado com o requinte que você merece. Saiba mais em casasjoy.com.br ou fale com o seu corretor.
Massa FM. Já imaginou sentir a fruta de verdade direto no seu copo? É suco Prats. Natural, refrescante, cheio de sabor. Laranja, goiaba, uva e laranja com acerola. Escolha o seu e aproveite. Suco Prats. Da fruta direto para o copo. Nos melhores mercados, conveniências e restaurantes de Campo Grande região.
Você sabia que o Senar MS tem um consultório sobre rodas que oferece atendimento odontológico de graça para a população? O que, que a senhora está achando, dona Maria?
Fiquei fascinada. Aí já eu queria ir para me atender logo. Mas, dona Maria, tudo tem calma.
Mas agora já atendeu.
Agora já atendi.
Já está com o dentinho limpo, tudo certo, seu kit.
Isso.
Esse é o Senar MS, transformando vidas.
A minha rádio é massa.
Pensou em vender e comprar? Pensou Procurocar.
A cidade, o estado e o mundo na mão. Tudo em tempo real. JD1 Notícias.com. JD1 Notícias.com. JD1 Notícias.com. Acontece aqui, acontece lá.
Leia no site ou no celular.
JD1Notícias.com. JD1Notícias.com. A notícia no seu celular.
Eu sou massa.
De segunda a sexta, aqui na Massa FM, nós mulheres mandamos na programação.
Isso mesmo, Mulher Entende Mulher.
Com muito bate-papo, música boa e, claro, prêmios.
Mulher Entende Mulher, de segunda a sexta-feira, a partir das 9:15 da manhã, aqui na Massa FM.
Te esperamos, hein?
Mulher Entende Mulher.
Massa.
Oferecimento Sebrae Delas. Juntas pelo sucesso do seu negócio.
Massa.
Na Massa FM, você pede e a gente toca.
Ela vazou na braquiara.
Fala galera, aqui quem fala é o Hugo.
Aqui é o Guilherme.
Você já tem o WhatsApp da Massa FM? 11-3509-9290.
Minha rádio é massa.
Massa FM, 7:18. Já estamos de volta no microfone aberto, 7:18. Agora o Ginei César está ao vivo com a gente. Vamos falar de saúde, né? Porque COI confirma mais uma morte suspeita por chikungunya em Dourados. Ginês, ao todo, quantas mortes já confirmadas aí no município?
Vamos lá, Bruno. Pois é. Essas mortes estão aí chamando aí muita atenção, porque cada dia surge uma notícia nova, né? E essa morte foi confirmada. Já estamos agora com 9 mortes confirmadas aqui em Dourados. E, infelizmente, é um cenário que a gente não gostaria de estar vivendo, né? E, claro, tem mais mortes sendo investigadas. É claro que leva um tempo. Tudo isso leva um tempo para ser avaliado. E como eu disse na primeira participação, lá no início do programa, nós estamos agora com um sistema de vacinação aqui em Dourados contra a chikungunya. E tem uma outra informação também. O município está já estruturando, além das unidades de saúde, um sistema de drive-thru, né? Algo semelhante ao que foi feito na época da Covid. Então vai ser criado, possivelmente ainda essa semana, um sistema de drive-thru para que as pessoas possam fazer a vacinação contra a chikungunya de forma mais orquestrada e de forma mais rápida, centralizando esse serviço, né, de combate, de vacinação